Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar então mais uma sessão de terapia aqui ao vivo na macradio.com.br, pelo YouTube, pelo Facebook da Mac e também live aqui pelo meu Instagram, Psi Daniel Furtado. E eu sou o psicólogo Daniel Furtado e toda semana, às quintas-feiras, estou aqui batendo um papo sobre assuntos do cotidiano. Sobre assuntos que são relevantes e nos afetam a nossa vida emocional. Esse mês de novembro, a gente tem ouvido aí a campanha Novembro Azul, que fala sobre a saúde do homem. E estava pensando do que eu iria falar hoje, né? E eu falei assim: nossa, nós estamos chegando aí no final de novembro e ainda não falei sobre as questões do Novembro Azul. E aí, ontem eu participei de uma roda de conversa numa escola e o tema foi justamente esse. Eu falei: caramba, precisamos abordar as questões da saúde do homem. E eu não vou, na campanha do Novembro Azul, que existe desde 2003, 2004, uma iniciativa, né, de promover a prevenção ao câncer de próstata e a saúde do homem de uma maneira geral. Mas eu vou dar uma modificadinha, porque eu vou puxar para o lado onde eu tenho o domínio, que é a questão relacionada às emoções e aos sentimentos. Então, essa live, o podcast que está sendo gravado agora, eu vou trazer uma ideia, relacionada ao homem, ao Novembro Azul, mas com esse viés, né, das questões emocionais do homem, que também tem sido, também é um problema aqui, entre aspas, né, o problema, né, que também tem sido uma questão, de difícil compreensão, né, ou pelo menos uma dificuldade que os homens têm de falar sobre o que sente, sobre suas emoções, sobre os seus desejos, os seus quereres. Então, vamos falar um pouco sobre isso, e que está diretamente relacionado à dificuldade que o homem tem de ter uma saúde preventiva, né? De ir ao médico, de ir ao urologista, de compreender, né, o que está acontecendo, tanto o que diz respeito a você, ao indivíduo, na saúde mental, na saúde emocional, bem como na saúde física. Só que eu vou trazer esse viés, então, da saúde emocional. Ontem, nessa roda de conversa que eu participei, né, o pessoal trouxe algumas perguntas. E eu quero, vou dividir um pouco as perguntas, as respostas que eu dei lá ontem, com vocês aqui. E a primeira pergunta, né, é por que que o homem, né, tem tanta dificuldade de procurar a prevenção? Por que que o homem não vai ao médico? O que que acontece no comportamento masculino? Quais seriam os problemas que impedem, né, ou que dificultam o homem de buscar essa prevenção da sua saúde como um todo, tanto física quanto emocional? Então, eu vou começar essa fala em função da. Trazendo a ideia que eu já comentei algumas vezes aqui, em que o sentir não é permitido para nós, né? Você ser uma pessoa emocional, você ser uma pessoa que demonstra sentimentos na nossa sociedade, está muito relacionado à fragilidade, vulnerabilidade. Então, desde pequeno, nos é tirado o direito do sentir. Vamos recapitular isso um pouquinho? É só a gente pensar o seguinte: criança está brincando, o menino está brincando, a menina está brincando, e ela se machuca, rala o joelho. Aí ela corre, né, ali num pedido de socorro para os pais, para a mãe, para o pai, para um tio, para uma avó. E logo, como é que os adultos reagem, né? Ah, não foi nada. Bobagem, vai passar. Quando casar, sara, né? Não é isso que a gente costuma ouvir? Que sempre a gente vai. Tem uma desqualificação do que o indivíduo está sentindo. Já perceberam isso? Que as pessoas acabam tendo uma relação com o sentir sempre de maneira negativa. Então começa por aí, pessoal. Que sentir alguma coisa, se sentir mal, sempre está relacionado à fragilidade. E as pessoas acabam desqualificando essa fragilidade. E isso faz com que as pessoas se fechem, elas se embotem, elas acabam voltando para o seu mundo interno e ficando ali quietinha, do tipo, não vou falar nada. É melhor não falar do que eu estou sentindo, porque senão vão desqualificar minha fala, vão rir de mim, vão me chamar de frouxo, vão me chamar de fraco. Então, a gente começa, desde lá da nossa infância, uma desqualificação do sentir. E os meninos sofrem mais ainda com essa questão, porque, afinal de contas, entre aspas, né, homem não chora. Vocês já perceberam que os meninos não podem sentir de jeito nenhum? Seja homem, enfrenta, vou arrumar um terreno para você carpir. São falas do cotidiano, mas que estão sempre colocando o homem como como se ele tivesse que ter aquela roupa do homem de ferro, sabe? Uma carapaça, como se ele tivesse que ser aquele indivíduo que não está super protegido e não sente nada. Então, procurar um médico, fazer uma prevenção é fragilidade. Faz sentido, pessoal? Olha só, né? Procurar um médico, fazer uma prevenção da sua saúde, pode parecer uma fragilidade. Diferente das meninas que desde muito cedo frequentam a ginecologista, buscam a prevenção da sua saúde, e isso é um contexto, social e cultural. As meninas, tudo bem ir de tempos em tempos ao médico, fazer a prevenção. Já os meninos, ah, deixa quieto, isso aí se resolve. Não, vira fragilidade. E a gente tem socialmente a ideia, a mulher é o sexo frágil. Então, sempre numa relação, eu digo, muitas vezes inconsciente, né? A mulher pode ir ao médico, porque ela é o sexo frágil. Ela pode ser vulnerável, ela é muito mais emocional, ela é frágil, então ela tem que ser cuidada. Não é essa a ideia que a gente tem social? Já o homem não. O homem ele tem que ser o viril, aquele que não sofre, aquele que não sente, aquele que está sempre numa posição de luta, né? De enfrentamento. Então a gente começa essa compreensão do ponto de vista emocional é compreender que é esse sistema cultural que é determinante na construção do nosso comportamento. Comportamento é a última etapa dos nossos sentidos, das nossas emoções, da nossa produção de sentido, dos nossos pensamentos. O comportamento é a última etapa, ou seja, pegar o telefone, marcar o médico, ir no posto de saúde, é a última etapa de uma determinada consciência. E aí, socialmente, a gente tem uma construção em que o homem vai ao médico, né? Não é que deve, mas ele só vai ao médico ou ele só procura a prevenção quando ele está com problema, quando está tudo errado, quando não está funcionando. Então, há daí a importância de campanhas como essa para fazer a gente falar a respeito, para a gente poder trazer para o nosso cotidiano reflexões relacionadas à prevenção. No caso, o câncer de próstata. Mas isso não poderia, não podemos expandir para as outras áreas da saúde, para a saúde mental, por exemplo? Olha que interessante, então, né? Olha só, existem dados da Sociedade Brasileira de Urologia que apontam que 51%, ou seja, mais da metade dos homens, nunca foram a um urologista. É muita gente. Eu não vou entrar na área da medicina, mas a gente sabe que o câncer de próstata, quando percebido, quando descoberto no teu início, ele tem mais de 90% de chance de cura. Por outro lado, como é uma doença silenciosa, se passa muito tempo, ele pode ser fatal. Então, um exame, você tem um exame de sangue, você tem um exame clínico ali com o médico, você tem um exame do toque, especialmente depois dos 40, 45 anos, aí dependendo do histórico familiar, há necessidade de começar antes ou não a prevenção, ao cuidado com a parte urológica, a parte do câncer de próstata, o médico vai determinar de quanto em quanto tempo você vai precisar fazer os exames preventivos. Mas por que que será que os homens não vão fazer os exames? Por que esse medo tão grande? A localização da próstata é numa região que ela precisa ser palpada, né, tocada, através do exame de toque retal. Só que na nossa sociedade, isso é um tabu, né? Isso não fala, nós não falamos sobre isso. O homem, de uma maneira geral, não fala sobre sexo, não fala sobre sexualidade. Na nossa sociedade, são temas proibidos. Sempre que se tem essa fala, esse tipo de conversa, nessas áreas, é sempre de uma maneira, ou através do humor, ou através da chacota, ou através do desmerecimento, é sempre de uma maneira negativa. Dificilmente a gente tem uma conversa nesse sentido de maneira séria, de uma maneira que exige uma responsabilidade que o tema merece. Outro fator que também eu penso que é difícil, por que tantos homens não fazem seus exames preventivos? Muitas vezes, se a gente pensar no Brasil como um país continental, as dificuldades, os distanciamentos de acesso à saúde, né? De acesso a uma saúde pública de qualidade. Então, ele vai vivendo a vida, né? E só vai para um grande centro, só vai procurar ajuda quando alguma coisa, quando algum sintoma já está acontecendo, já existe. Ou seja, quando o sintoma chega, é porque a doença já avançou bastante. Vamos trazer isso um pouco para o lado das questões emocionais? É a mesma coisa. A maioria dos homens que eu atendo, e eu posso dizer a maioria com certeza, foram as esposas que me procuraram. No caso de homens solteiros, foram as mães. Olha que interessante, né? A pessoa, ela sabe, ela está num sofrimento emocional, mas a uma outra pessoa, normalmente a esposa ou a mãe, é quem vai procurar ajuda para esse indivíduo. De novo, nós vemos aqui enraizada com questões culturais que estão relacionadas à mulher como a cuidadora. A mulher, aquela que cuida, aquela que preserva, aquela que previne. E ela faz esse movimento, muitas vezes, para buscar ajuda para o marido, para o filho. Então, quando a gente fala de prevenção, nós temos que entender quais são os pontos de fragilidade do sistema, por que que as coisas não acontecem como deveriam, para que a gente possa construir estratégias de aproximação com esse público, com o público, no caso, o público masculino. Então, assim, se as questões culturais elas são tão grandes, aonde que a gente tem que atacar, né? Onde que a gente precisa criar estratégias? Nas questões culturais. Ou seja, a gente precisa falar sobre o assunto. Porque se é cultural, é uma construção social. Se é uma construção social, diz respeito aos temas que a gente debate na sociedade. Então, por isso, né, quando eu vou, participo de qualquer tipo de trabalho, uma palestra numa escola, ou eu vou à TV dar uma entrevista, eu sempre começo agradecendo. Agradecendo a possibilidade de falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Porque a gente não vê isso no cotidiano, né? No cotidiano, a gente fala de vários assuntos, mas aquelas questões que são difíceis, a gente até evita falar. Ontem, quando eu estava participando aí dessa roda de conversa, uma pessoa foi fazer uma pergunta para mim, né? E ela falou assim: "Ô, Daniel, como é que a pessoa fica afetada emocionalmente quando ela sabe que ela tem essa doença?" Olha que interessante, é uma coisa simples, né? Mas na análise do discurso dá para a gente perceber a dificuldade de falar a palavra câncer. É a dificuldade que a gente tem que relacionar o homem e saúde emocional na mesma frase, né? A gente não tem isso no nosso cotidiano, a gente não fala disso. Por isso que eu acho a importância de a gente falar a respeito. Qual a maneira que a gente pode criar essa consciência? Quais as maneiras, né, que a gente pode aumentar a prevenção? É falando a respeito. Se é através da mulher, dos filhos, nas empresas. As empresas podem ter um papel importante na hora que conduzem um processo dentro do seu quadro de funcionários para fazerem exames, para procurarem participar de discussões a respeito das questões da prevenção da saúde. Então, significa o quê? Que nós precisamos promover a fala, o diálogo a respeito. Não é não falando que nós vamos evitar o problema. Na verdade, é falando e enfrentando as nossas dores presentes, né, do momento presente e futuras, que a gente vai ter uma consciência sobre o que é isso e os seus significados. E é tão mais, né, eu gosto de dizer, né, é tão mais barato prevenir, né? É tão mais barato, se a questão for financeira, é tão mais fácil a prevenção do que o próprio, do que deixar avançar, né, uma doença, seja ela física ou emocional. Como é que a gente pode, então, fazer essa prevenção? É desde a alimentação, é desde um cuidado, um controle dos níveis de estresse. É um cuidado com as relações, é um sono de boa qualidade. Hoje comecei aqui o início falando com meu amigo Rodrigo, Rodrigo reclamando que não dormiu bem essa noite. Tem que dormir bem, Rodrigo. Isso, quando a gente não dorme bem, né, é irritação, um monte de hormônio que não faz bem para a gente, começa a trabalhar. Por isso que a gente fica irritado, fica de mau humor. Aquele cansaço que não é físico, é um cansaço mental. Semana passada a gente fez aqui o nosso bate-papo sobre sociedade do cansaço. Foi bem bacana, tá salvo aí, se você tiver interesse. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, já tá em podcast, Sociedade do Cansaço, que é resultado dessa sociedade do desempenho, que a gente tem que ser praticamente super-homens, super-mulheres. O tempo todo a gente tem que dar conta de tudo. Gente, a gente não dá conta de tudo o tempo todo. A gente precisa entender das nossas fragilidades. Quando eu entendo das fragilidades, eu posso prevenir e eu não deixo com que isso tenha uma consequência maior. Está entendendo? Né? Quando a gente olha gráficos de óbitos no Brasil, você vê, dá para perceber nitidamente que em todas as faixas etárias, o homem morre mais do que a mulher. A gente precisa conversar sobre isso. O que que está acontecendo? Por que esses índices tão difíceis, tão complexos, né, mas necessários para a gente entender o que que está acontecendo em relação ao comportamento? Por que que as pessoas, os homens, morrem mais do que as mulheres? Se a gente pegar a faixa etária de 15 a 30 anos de idade, o número de óbitos por morte violenta de homens chega a ser 4 vezes maior do que o de mulheres. E aí nós temos questões sociais relacionadas, essa coisa do desempenho, da ousadia, do parecer ser. Então, o homem acaba, o jovem homem, né, o adolescente, o jovem adulto, ele vai se colocando em situações de riscos, muitas vezes desnecessárias, porque ele não tem incutido na sua mentalidade a ideia da prevenção. Se ele for preventivo, se ele for cuidadoso, ele vai estar relacionado à fraqueza, à fragilidade. Está errado. Está errado. Nós temos que não trazer a ideia de que ser preventivo é fragilidade, mas ser preventivo é ser responsável. Nós precisamos alimentar a ideia, precisamos trazer a ideia, o conceito de responsabilidade para o nosso cotidiano. O que é a responsabilidade para o nosso cotidiano? É você tomar as decisões de forma assertiva, de forma que você se previna de possíveis acidentes, de possíveis doenças, que você tenha uma autorresponsabilidade com você. Com você e com quem está à sua volta. Claudirene entrou aqui. Bom dia, tudo bem, Claudirene? Tudo em paz? Estamos falando hoje sobre prevenção e saúde do homem. Para quem chegou agora aqui, a gente está fazendo umas reflexões muito baseadas no comportamento e de onde vem esse comportamento, né? O que que falta, né? Qual a questão que fragiliza? Por que que ele se vê como um indivíduo frágil e não toma as decisões, não faz as escolhas que deveriam? E eu estou trazendo essa ideia da necessidade preventiva. E aí eu dizia, preventiva e responsabilidade. De 15 a 30 anos de idade é uma idade que se morre muito nos acidentes bruscos, né? Acidentes violentos. A partir dali, dos 30 anos, a diferença de número de morte entre homens e mulheres, ela começa a diminuir. Ela nunca vai se igualar, mas ela diminui para o dobro, já não é 4 vezes mais maior. Então, você tem ali na faixa dos 30 aos 45 anos uma diminuição dessa diferença, mas ainda assim a gente mantém uma diferença nas questões preventivas. Nas questões preventivas da saúde. Quando eu falo saúde, eu falo da saúde física e saúde mental. Os homens se matam mais do que as mulheres. O número de suicídios entre homens é maior do que mulheres. O homem não pode sentir, lembra do começo da nossa fala aqui? O homem não pode demonstrar. Então ele sofre, o seu sofrimento emocional, ele é calado, ele é silencioso. E esse sofrimento, muitas vezes, quando culmina, né, é na parte mais trágica, no suicídio. Problemas financeiros são muito graves nessa faixa dos 30 aos 40 anos. Então, a pessoa começa, nessa faixa etária, há uma diminuição, mas que seria preventivo, seria possível se a gente tivesse essa ideia cultural da prevenção também. E a partir dos 45 anos, continua ali o número de mortes masculina, o dobro da feminina. Mas aí é por aí diretamente ligada à falta de prevenção. Doenças que seriam preventivas, hipertensão, o câncer de próstata, AVC, doenças coronárias, o suicídio, doenças emocionais, depressão, todas elas seriam preventivas, teriam tratamento preventivo e que, se não resolvesse, teria a sua condição inicial da doença ali, uma condição tratável, poderia ser tratado. E é isso que não está acontecendo, né? Os homens não estão se cuidando. Por isso essa necessidade de a gente ter essas campanhas, né? Por isso a necessidade de a gente conversar a respeito. E é por isso que a gente está aqui hoje, caminhando já nosso finalzinho do nosso bate-papo, mas para a gente trazer essas conversas, você que é filha, você que é esposa, você que é mãe, ajude, né? Vamos ajudar os homens, né, a compreender com responsabilidade, e não só na base do humor, né? Vamos trazer responsabilidade e comprometimento com a própria saúde. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente desconstruir essa ideia de que fazer um exame de toque retal vai diminuir a masculinidade ou vai deixar a pessoa menos potente por causa de um exame. Não é nada disso. Pelo contrário. É nessa hora que você se mostra como uma pessoa responsável e forte do ponto de vista de saber o que é certo a ser feito. Então vamos lá, gente. Se você achou que vale a pena, que o papo foi interessante, mande aí, encaminha depois, vai estar salvo aqui no meu Instagram, para os homens da tua vida aí, filhos, maridos, pais, que precisam ouvir esse bate-papo. A gente tentou aqui hoje, tentei trazer um pouco dessa ideia do comportamento. E comportamento, ele é reflexo da forma como a gente pensa, das nossas emoções, dos nossos sentidos. Então, comportamento, ele é possível de se mudar, sim, através da consciência. E consciência a gente cria a partir da reflexão. Vamos refletir sobre isso? Legal. Se você gostou desse papo, você pode ouvi-lo novamente, este e outros temas, onde e quando quiser, pelos seus streamings de podcast da sua preferência, que vai estar lá salvo como podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente meu amigo Rodrigo Albert. Aproveitar, Rodrigo Albert está lançando. Rodrigo, como é que é? É música nova no YouTube? É isso? Rodrigo está lançando. Rodrigo tem uma dupla, ele vai escrever aqui. Eles estão lançando trabalho novo aí. Ele está escrevendo aqui. Ah, aonde que está? Ele está fazendo uma vaquinha online para lançamento de música nova, para ajudar na gravação. Olha só. Então, acessa lá. Qual que é o endereço? Onde que acessa, Rodrigo? Rodrigo está lançando aí, diz, ó, se você puder, depois acessar a vaquinha online, tem um trabalho ali. Quem gosta de sertanejo, acho que vai gostar das músicas do Rodrigo. Gente, prevenção é o caminho. Vamos por aí, que vai fazer sentido, vai ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor. Olha só, ele está colocando aqui vaquinha.com.br. Coloca de novo, Rodrigo. Só procurar vaquinha.com.br. Gravação do single da dupla Everton e Rodrigo. Show de bola. Rodrigo, valeu, forte abraço. Fiquem bem a todos. Até a próxima. Que a gente encontre nosso equilíbrio emocional. Valeu, fui.